Olá, Eduardo.
Olá, Isabel.
Eduardo, eu volto às horas que passo à frente da televisão, que não são muitas, mas tenho constatado também que a quantidade de anúncios sonoríferos, não sei se é assim que se diz, portanto...
Gente, tem dificuldade de adormecer,
nós resolvemos isso. Acorda 3, 4 vezes por noite, mais uma pessoa que diz, não, agora já durmo uma noite inteira, tome só isto, não cria habituação, brararara. E eu de facto tenho dificuldade em adormecer, é verdade, e dificuldade em acordar depois, também é verdade, mas isto para compensar tantas marcas, tanta publicidade e tanta televisão, é porque este consumo deve justificar este investimento.
Sim.
E eu pergunto-me o que é que anda a tirar o sono aos portugueses? É a própria televisão? Provavelmente, onde eles veem os anúncios.
Oh, Isabel, eu acho que muitas pessoas utilizam a televisão como o medicamento para o sono mais popular do mundo. Põem-se a ver televisão e adormecem, e esses são aqueles que não vão nem sequer a tempo de ver os anúncios.
Sim.
O que não deixa de ter graça. Mas, bem, os outros, eu acho que as pessoas andam muito preocupadas, Isabel. Mas eu acho que as pessoas... eu tenho tanto medo daquilo que vou dizer, porque corro o risco de ser mal interpretado. Mas eu acho que as pessoas pensam um pouco, sabe? Eu acho que as pessoas são absolutamente fantásticas na forma como pensam de modo espontâneo. E depois, quando se trata de conversarem com os seus botões, que é qualquer coisa de muito bonito, porque quando as pessoas conversam com os seus botões, estão a meditar... Eu acho que não conversam tanto assim. E, portanto, irem para a cama conversar com os seus botões antes de adormecer e darem-se este privilégio de refletirem, de ponderarem, de fantasiarem, de contarem histórias a elas próprias, parece ser qualquer coisa que as assusta. De tal maneira
e que as acorda.
Acham elas, curiosamente. Mas quer dizer, trata-se de acordarem antes de acordarem no sono. Porque eu acho que as pessoas às vezes têm medo de sonhar. Juro, eu conheço pessoas que põem algumas substâncias debaixo das almofadas para evitarem sonhar, o que é uma coisa catastrófica, não é? Porque quando nós sonhamos, ficamos significativamente mais despertos e mais inteligentes. E, portanto, nós ainda temos esta ideia que devemos contar histórias às crianças para adormecer.
Mas não a nós próprios.
Mas não a nós próprios. E, portanto, achamos que devemos ir para a cama com o firme propósito de adormecer, o que é associado às preocupações que as pessoas têm, tipo digestão por fazer, e a toda a informação que não arrumam de cada vez que conversam com os seus botões, ir para a cama com o firme propósito para adormecer é mais eficaz do que contar carneiros para adormecer. É ficar ali numa espécie de alerta geral pela certa, e depois vêm os anúncios a dizer, mas olha, nós fechamos-vos os olhos, que é tudo aquilo que às vezes, compreendendo, é o dilema das pessoas, que fique claro, mas fecharmos os olhos, não sei se é uma coisa que me deixe tão descansado.
Pois, eu acho que sim, embora eu acho que também fazer esse exercício de pensar e falar com os botões na cama, não sei se vai resultar assim muito, porque isso em princípio põe-nos mais alerta do que propriamente adormecidos. Talvez devêssemos fazer isso durante o dia e tentar não, mais ao fim da cama, não pensar em grande coisa. Mas a não ser que a pessoa seja de facto muito entediante, então a falar consigo própria adormeça-se, também pode ser.
Mas bem, não se esqueça de um pormenor. Nós somos uns animais, tal como predadores que se prezam, que quando adormecem ficam muito vulneráveis. Nós precisamos de nos sentir seguros para podermos adormecer. E às vezes eu reconheço que as pessoas ao pé de quem nós adormecemos são o motivo da nossa maior insegurança. Portanto, às vezes o problema não são os medicamentos, são as pessoas com quem nós ousamos adormecer que não nos dão uma segurança para ela. Às vezes era mais trocar de quarto, mas isso é outra história.
Adeus, Eduardo.
Adeus, Isabel.